ouvintes, sejam bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, de 3 de fevereiro, quinta-feira. Hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com chuva. A temperatura é de 11 graus e meio. Na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está ao microfone convosco João Santa Rita, com produção do Mariano Bartolomeu. Vamos começar, como sempre, com os títulos das principais notícias internacionais. Líder do Estado Islâmico morto em operação dos Estados Unidos na Síria. Dirigentes da África Ocidental em cimeira de emergência para discutirem ondas de golpe de Estado na região. Primeira meia hora desta hora e meia de emissão é, como sempre, dedicada à Angola. Caminhão de arroz saqueado em Benguela enquanto aumentam preocupações. Sombronda de crime violento em Luanda. Crocodilos atacam no Cunene. População pede Fontanário. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O líder do Estado Islâmico foi morto numa operação de forças especiais americanas no noroeste da Síria. O presidente Joe Biden confirmou numa declaração a morte de Amir Muhammad Said Abdal Rahman Al-Mollah, também conhecido por Abu Ibrahim Al-Hashima Al-Qurashi. Al-Mollah tinha assumido o controle do Estado Islâmico em 2019, pouco depois de forças especiais americanas terem morto o seu anterior líder, Abu Bakr al-Baghdadi, também no noroeste da Síria. Biden disse ter autorizado a opressão para proteger o povo americano e os aliados dos Estados Unidos. Não houve baixas por parte das forças americanas envolvidas, disse o presidente. Segundo relatos nas redes sociais, helicópteros americanos e forças especiais atacaram uma casa na região entre as províncias de Idlib e Alepo, no noroeste da Síria. Algumas dessas informações disseram que as forças americanas usaram alto-falantes avisando os civis a abandonarem os locais antes de intensos combates começarem. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que pelo menos 13 pessoas foram mortas na operação, incluindo 3 mulheres e 4 crianças. O presidente Joe Biden disse que as forças americanas tinham tomado todas as precauções possíveis para se evitar a morte de civis. Os dirigentes da África Ocidental realizam hoje uma cimeira crucial por entre uma onda de golpes de Estado numa região que luta contra a pobreza e uma longa história de turbulência política. As conversações de emergência na capital do Ghana, Accra, foram desencadeadas após o Burkina Faso se ter tornado, a 24 de janeiro, o terceiro membro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, com 15 nações, a registrar um golpe militar em menos de 2 anos. O Burkina seguiu ao Mali, onde um golpe de Estado em 2020 foi seguido por um segundo, em maio de 2021, e a Guiné-Conakry, onde o presidente eleito Alpha Condé foi derrubado em setembro. A juntar à agitação na região, na terça-feira, registrou-se um ataque armado contra o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. E isto fez aumentar receios que anos de esforços para se orientar à África Ocidental para a estabilidade e a democracia estejam a falhar. O presidente da CDAO, Nana Akufo-Addo, disse que o golpe do Mali em 2020 tinha sido contagioso e tinha levado a outros golpes. Entretanto, na Guiné-Conakry, uma legislatura interina encarregue de decidir quando restabelecer o governo civil no país, após o golpe de Estado do ano passado, vai realizar a sua primeira sessão no sábado, disseram as autoridades. Os militares, que tomaram o poder em setembro, anunciaram a abertura do chamado Conselho Nacional de Transição, um organismo de 81 membros que irá elaborar uma nova Constituição e propor a data do fim da transição, de acordo com uma declaração. A cerimónia inaugural terá lugar na capital Conakry no sábado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse que a China e a Rússia coordenaram as suas posições sobre a Ucrânia numa reunião dos ministros dos negócios estrangeiros hoje em Beijing. A declaração disse que os ministros tinham coordenado posições em questões regionais de preocupação comum, incluindo Ucrânia, Afeganistão e a situação na Península Coreana. A China expressou compreensão e apoio à posição da Rússia sobre a sua segurança nas relações com os Estados Unidos e a NATO, disse a declaração chinesa. Amanhã, os presidentes dos dois países deverão reunir-se em Beijing. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, saudou hoje os planos americanos para se enviar mais tropas para a Europa e disse que a NATO está a considerar enviar mais unidades de combate para os países da Aliança do sudeste da Europa. Stoltenberg disse que, embora a NATO esteja a preparar para a possibilidade de que a Rússia possa iniciar ações militares na Ucrânia, a NATO considera-se pronta a um diálogo significativo para se encontrar uma solução diplomática para a crise. Um porta-voz do Kremlin disse que o envio de tropas americanas está a fazer subir as tensões na região. Hoje, o presidente Recep Tayyip Erdogan da Turquia, que faz parte da NATO, está na Ucrânia para conversações com o presidente Volodymyr Zelensky em mais uma demonstração de apoio internacional ao governo ucraniano. Erdogan disse recentemente que a Turquia, como membro da NATO, mas que mantém boas relações com a Rússia, poderá servir de mediador da crise. Ontem, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson esteve na Ucrânia, enquanto os presidentes da França, Emmanuel Macron, e dos Estados Unidos, Joe Biden, discutiram a crise pelo telefone. A Casa Branca disse que, para além de discutirem esforços diplomáticos para a crise, Macron e Biden analisaram também os preparativos para se impor custos severos e rápidos à Rússia se este país invadir a Ucrânia. A Rússia mandou, entretanto, encerrar os escritórios e as emissões da rádio alemã Deutsche Welle a partir de Moscovo, em resposta à proibição pela Alemanha da presença da emissão russa RTDE. As emissões da emissora russa, a partir da Alemanha, tinham sido canceladas depois da Comissão de Licença e Supervisão alemã terem dito que a emissora russa não podia operar na Alemanha com uma licença da Sérvia. No Paquistão, o exército disse ter repelido ataques a duas bases militares na região do Baluquistão. Ataques esses em que 7 soldados governamentais e 13 rebeldes foram mortos. O exército disse que os ataques foram simultâneos e coordenados, e acrescentando que alguns atacantes se encontram ainda cercados por tropas governamentais. Há várias décadas que rebeldes levam a cabo uma campanha militar exigindo a independência da região do Baluquistão.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Benguela, efetivos da Polícia Nacional efetuaram hoje vários disparos de aviso para tentar travar uma multidão que saqueava um caminhão com arroz. De acordo com testemunhas, uma manobra mal efetuada à entrada de uma zona comercial com diversos armazéns, no bairro do Gingolote, provocou que o caminhão tivesse parado, dando lugar à invasão, protagonizada por milhares de munícipes. Já com o trânsito parado, na conhecida rotunda Padre Horácio, ainda antes da chegada da polícia, os cidadãos saquearam o arroz, tendo subtraído, conforme as estimativas, mais de 100 sacos. A polícia efetuou disparos para o ar, mas nem isso conseguiu afugentar os moradores da zona, que respondiam com arremesso de pedras. A Voz da América captou a frustração daqueles que atacavam o caminhão.
O povo tem fome, papoito. O povo tem fome. Quer levar saco para o comigo, papoito. É fome.
Não, ué. Ué, levaram ué. O saco caiu, se caiu lá.
O senhor sofreu muitos danos. Mais de 200 a 300 sacos que ele perdeu. A polícia chegou tarde, demorou muito. Se viesse mais cedo, ia ajudar a intervir muita coisa.
Duas horas depois do saco, o caminhão deixou dezenas de toneladas de arroz no armazém, mas teve que ser escoltado pela polícia. Os detalhes desta reportagem e o som captado no local foram trabalho do nosso correspondente João Marcos. Tem-se assistido em Luanda a um aumento da criminalidade com assaltos, raptos, roubos, mesmo assassinatos, que leva à insegurança nos bairros de Luanda. Forças políticas da oposição estão agora a falar sobre o assunto. Manuel José.
A UNITA, pelo seu líder do grupo parlamentar Liberty Chiaka, fala em caos de segurança.
Tem assistido o aumento da violência. Eu diria mesmo o aumento da criminalidade. É muita violência. É muita violência. Queremos compreender. O que é que se passa?
Makuta Nkondo é deputado pela Casa CE.
É uma violência total. E o povo abandonado a si mesmo. É um problema sério nos bairros, neste momento, em todo lado. Além dos táxis que estão a raptar, a criminalidade aumentou de uma maneira vertiginosa.
Tanto é que, na sua qualidade de representante do povo, Nkondo diz que teve de interagir com o ministro do interior.
O ministro ministro do interior disse que, segundo suas estatísticas, a criminalidade tende a diminuir em relação ao ano passado. Eu lhe mandei mensagem no WhatsApp aconselhando a evitar aquelas estatísticas para que não caia em erros. Ele só diz que estamos a trabalhar, mas os bandidos não são apanhados e passeiam livremente no bairro, bebem nas cantinas, passear e tudo, ninguém lhes apanha.
A Voz da América ouviu o psicólogo forense Fernandes Manuel, que considera haver um acumular de crises sociais que foram negligenciadas.
Há causas que são visíveis, que foram se acumulando ao longo do tempo. As pessoas não conseguiram fazer leitura no momento certo. E depois, a explosão que podíamos já ter no país, pelo nosso histórico psicólogo de família, como temos nas nossas geografias. E ele está ali para minimizar as consequências de atos que as pessoas às vezes nem conseguem saber o porquê. Ou de qualquer reação negativa, tem sempre uma causa.
A situação se agrava ainda mais pela franja juvenil envolvida, segundo o sociólogo João Lucombo Nzatuzola.
A maior taxa de desemprego, quase 50%. Juventude desesperada, frustrada em termos de expectativa, a dificuldade de encontrar emprego, principalmente forma de subsistência, alimentação e outras necessidades, refugiam-se nesse tipo de ato para encontrar soluções à sua necessidade.
Nós tentamos, sem qualquer sucesso, ouvir porta-voz da polícia de Luanda. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Quatro ativistas de Cabinda que foram presos quando se manifestavam em frente à Embaixada de Portugal no início da semana foram hoje a tribunal. À hora de encerrarmos esta emissão, ainda não sabíamos o resultado dessa audição em tribunal, mas durante o dia não se sabia também quais eram precisamente as acusações contra os mesmos que se manifestavam para assinalar o Tratado de Simbulambuco entre as autoridades de Cabinda e a então potência colonial Portugal. Entretanto, hoje soube-se a sentença do julgamento dos 30 homens que dizem ter pertencido ao Comando Tigres das Forças Armadas Angolanas e que estavam a ser julgados no Tribunal da Comarca de Luanda por alegadamente nunca terem sido quadros das Forças Armadas e por associação criminosa. A acusação disse também que queriam preparar um golpe de Estado. Coque Mukuta.
O Tribunal de Comarca de Luanda, Dona Ana Joaquina, absolveu por insuficiência de provas os 30 homens acusados de prepararem um golpe de Estado. Além de ter mandado para casa os 30 antigos comandos tigres das Forças Armadas Angolanas, a juíza da causa, Josina Falcão, mandou também investigar várias incidências ligadas ao processo. Coque Mukuta, Luanda.
Como nós noticiámos ontem, os estudantes do ensino superior público em Angola tencionam manifestar-se no sábado em Luanda contra a paralisação das aulas em função da greve dos professores. O anúncio dessa greve foi feito pelo líder do movimento dos estudantes angolanos, Francisco Trincheira, para quem a manifestação visa também expressar a solidariedade dos estudantes para com os seus professores. O Manuel José foi buscar a opinião dos estudantes e diz-nos que o apoio à manifestação parece que está a crescer.
Timóteo Miranda é estudante do ISCEDA. Assegura que estarão na manifestação do sábado porque a causa dos professores é também sua.
Entendemos que é necessário que o governo de Angola converse, seja mais dialogante, porque falta nisso, é verdade. Já é um hábito do sistema que o governo nos habituou de não ser sério na comunicação. Os professores, pois embora estão ali para o nível contratual, mas também são nossos representantes, também são nossos pais, são guias. Muitos de nós também temos professores que são pais, então nós sentimos a dor deles.
Outro reforço para este protesto de sábado dos professores do ensino superior vem do outro movimento, dos Jovens Revus, que explica os motivos do interesse. Emiliano Catumbela.
Somos estudantes e nós não podemos ficar com os braços cruzados enquanto que os professores estão a sofrer injustiça. Nós estamos solidários e vamos sair juntamente com eles no dia 5.
O Simpej, em greve já há mais de um mês, diz que enquanto o Ministério do Ensino Superior não responder às suas exigências do caderno reivindicativo, a paralisação vai prosseguir. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Como nós anunciámos recentemente, o governo angolano anunciou o aumento dos salários mínimos nacionais aos diversos níveis de atividade. Em Benguela, o João Marcos foi a uma zona agrícola para saber o que pensam os camponeses, aqueles que trabalham nas fazendas agrícolas, destas medidas que foram anunciadas quando estão em curso as medidas para uma reserva alimentar estratégica para minimizar os preços dos produtos. João Marcos.
No setor da agricultura, os 21,4 mil kwanzas passam para 32.181 kwanzas. Homens e mulheres em atividade no Cavaco, um dos maiores vales agrícolas do país, localizado nos arredores de Benguela, dizem que nem o salário mínimo anterior têm recebido.
Uns pagam 7, máximo é 10, mas não são todos que pagam 10, não pagam nada, pelo menos 5, 7.
Não sei mesmo sobre essas informações.
Não conheço ainda isso, mas então pagar 15, é isso.
E 15 mil, epa, dá para fazer alguma coisa? Como é que é a vida com 15 mil?
Não dá, não dá para... Essa é para se arrementir, só mesmo.
O que é que pode comprar com 15
mil? Dá-lhe 15 mil, já não faz mesmo nada, não compra nada.
O aumento do salário mínimo nacional e ajustes na função pública caminham paralelamente à reserva estratégica alimentar, apontada pelas autoridades como solução para a escassez, mas insuficiente na ótica dos bispos católicos para apagar a necessidade de um estado de emergência. A pensar nas famílias sem refeições, o presidente da SEAST, Dom José Manuel Imbamba, justificou na Assembleia Plenária que decorre em Benguela a sua posição.
A situação de pobreza por parte de muitas famílias continua assustadora. Ainda assistimos a cenários de recolha de alimentos nos contentores de lixo, de grãos, nas estradas adjacentes aos portos comerciais. A perda do poder de compra das famílias é um facto gritante e dura há muitos anos. A seca no sul do país e a consequente fome continuam a ser um drama para muitas famílias.
É dentro deste contexto que o economista Janísio Salomão lamenta a falta de mercado para os bens nacionais.
O que está a existir aqui é uma espécie de competitividade entre o produto que é oferecido pela própria reserva estratégica e o produto que é produzido localmente, quando deveria ser inverso, ou seja, a reserva estratégica deveria priorizar a compra de produtos produzidos localmente para ajudar a potencializar os próprios produtores nacionais. Não, o produtor nacional não consegue escoar a sua produção.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e em FM. Também, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Não se esqueça, amigo ouvinte, continue connosco na segunda meia hora, vamos ter as últimas da Guiné-Bissau e mais.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, dia do Saúde em Foco. O ouvinte já veio falar em Malarona. É o que chamamos ao diagnóstico confuso quando alguém tem os mesmos sintomas da malária e do coronavírus. Muitos pacientes chegam com malária, mas testam positivos para Covid-19. Outros com Covid-19 usam malária. O que é que leva a estes diagnósticos confusos? O ouvinte tem algum exemplo de um diagnóstico semelhante? Pois nós vamos discutir tudo isto com o Dr. Jorge Duarte amanhã, no Saúde em Foco. Vamos falar com ele para nos ajudar a entender esta questão. O ouvinte pode participar. Envie as suas questões por escrito, vídeo ou áudio para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466 e assim poderá participar com o Dr. Jorge Duarte amanhã. Um saúde em Foco. Vamos agora bem para o sul, para a província do Namibe, onde ataques de jacarés no rio Cunene, no posto fronteiriço Montenegro, município do Tomboa, preocupa comunidades locais que pedem às autoridades para instalarem um fontenário de modo a que as populações não se tenham que deslocar ao rio, onde o perigo está sempre à espreita. Armando Chicoca.
Vatilene Calongua, coordenador das comunidades da localidade fronteiriça do posto policial Montenegro, manifestou-se agastado com o cenário e disse a Voz da América:
diariamente o cabrito está levado. As pessoas também, muitas pessoas aqui, não passam dois meses ou três meses não ver uma pessoa apanhada pela jacaré. É preciso água para as pessoas cartarem aqui na Lucanda, viria. Sempre nós andava a falar disso. Ainda não vi pessoa que pode fazer água para chegar na Lucanda. Lá é perigo mesmo, estamos indo para ir. Há tempo o rio, esse mal, o jacaré anda a vir mesmo onde cata água a pessoa. A pessoa ir lá, o jacaré vai encontrar lá. Primeiro tem que ir lá, tem que botar, atirar as pedras primeiro. Atirar as pedras é quando vem catar. Aquilo é perigoso, como a cheia está a vir já. Não dá para a pessoa aproximar.
O ancião Calongua falou igualmente da situação social das comunidades e as dificuldades por que passa o efetivo da polícia fronteiriça de Montenegro, desde a busca de água no rio Cunene, à procura e transportação de lenha para a cozinha comunitária na unidade policial.
A polícia trabalhou desde 2000 e está aqui. Não tem transporte. Lenha, para ir buscar lenha. A lenha está longe, muito longe onde que se tira lenha. A água, o rio está distante, a máquina conforme estragou. A água, a máquina é longe, ir buscar a água. Ir com o canguru, se o canguru a loda não estragar. É por isso a polícia merecia muito coisa, ajuda. São um homem que está na mata, ia no chileto. Quando veio aqui está Alasca, lenha está longe, água está longe. O andamento que ele anda, vai aí. E ir no chileto é subir nas montanhas, é descer. Subir e descer. É preciso muito apoio mesmo.
Página desportiva, vamos começar nos Camarões, porque hoje vamos ficar a saber quem se vai juntar ao Senegal na final da Copa Africana das Nações, o CANA 2021. Frente a frente, hoje temos a equipa da casa, os Camarões, treinada pelo português António Conceição, e o Egito, treinado pelo luso-moçambicano Carlos Queiroz. Camarões, na fase de grupos, ficou em primeiro lugar no grupo A. 2 vitórias, 1 empate, 7 golos marcados, 3 sofridos. Depois, nos oitavos de final, bateu dificilmente os estreantes das Comoros 2-1. E nos quartos de final, bateu outros estreantes, a Gâmbia 2-0. Egito, na fase de grupos, ficou em segundo lugar no grupo D, com 2 vitórias, 1 derrota, 2 golos marcados, 1 sofrido. Depois, nos oitavos de final, eliminou a Costa do Marfim, aos penaltis. Nos quartos de final, eliminou Marrocos, por 2-1. Uma análise destes jogos, portanto, indica que os Camarões, até agora, tiveram um calendário bem mais fácil. O Egito teve pela frente equipas bem mais difíceis. Esta será a 11ª vez que as duas equipas se defrontam nesta competição. Egito venceu 4 vezes, Camarões venceu outras 4, houve 2 empates. Ontem, Senegal bateu o Burkina Faso por 3-1, qualificando-se para a final. Foi um jogo em que todos os golos foram marcados nos últimos 20 minutos, é verdade. Será a 3ª final do Senegal, que perdeu em 2002 com os Camarões e 2019 com a Argélia. Ainda ontem houve jogos de qualificação para o Mundial da zona da América Central, Norte e Caraíbas, com CACAF. Canadá continua a ser surpresa imparável. Ontem foi a El Salvador ganhar por 2-0 e ao fim de 11 jogos, ouçam bem, Canadá continua no topo com 7 vitórias, 4 empates. Estados Unidos bateram ontem as Honduras por 3-0. México, Panamá por 1-0. Estados Unidos e México estão em segundo lugar e em terceiro, respectivamente, com menos 4 pontos que o Canadá. Passam os 3 primeiros. Quarto vai à repescagem. Panamá está em quarto com mais 1 ponto que a Costa Rica em quinto. Pormenor curioso do jogo de ontem dos Estados Unidos. Foi disputado em temperatura de congelador. Ouçam bem, menos 16 graus centígrados, 16 graus negativos. Vários jogadores das Honduras, incluindo o guarda-redes, tiveram que ser substituídos ao intervalo. E o homem que metia penas era o guarda-redes dos Estados Unidos, pouco teve que fazer e ali parado ao frio de menos 16 graus centígrados. Em Portugal, ontem para o campeonato, Sporting bateu o Belenenses 4-1. Benfica perdeu em casa com o Gil Vicente 2-1. Na classificação, Porto comanda com mais 6 pontos que o Sporting. Benfica está agora a 6 pontos do Sporting, a 12 do Porto. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, diz que é demasiado cedo para se pensar que o Benfica está fora da corrida ao título.
Ainda faltam muitos jogos e nós perdemos 6 pontos em 3 jornadas. E isso pode acontecer a qualquer momento. Todas as equipas podem perder pontos de um momento para o outro. Portanto, eu não considero que é uma corrida a 2. Obviamente, a distância de uns e outros é diferente. Mas nós não sabemos o que vai acontecer. E às vezes um mau jogo pode mudar a forma de uma equipa e pode dar alento a outra.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, está hoje no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, onde forças sul-africanas, como parte de uma força multinacional da SADEC, estão a ajudar o governo moçambicano a combater os rebeldes islâmicos que atuam naquela província. Lá estão também colocadas tropas do Ruanda. A organização Médicos Sem Fronteiras disse que um recente aumento da violência em Cabo Delgado fez deslocar milhares de pessoas e deixou-as com acesso precário aos cuidados médicos. Recentemente, as forças militares em ação em Cabo Delgado disseram ter morto vários líderes jihadistas. Entretanto, o maior partido da oposição moçambicana diz que ainda não se pode cantar vitória após a morte desses 7 líderes jihadistas em Cabo Delgado. Renamo manifestou-se também preocupada com alegados casos de violação dos direitos dos cidadãos nas zonas de conflito por forças que estão a combater o terrorismo. Ramos Miguel.
Esta posição foi defendida pelo Conselho Nacional de Renamo, que esteve reunido em Nampula para analisar vários aspectos da vida política, económica, social e militar do país, sobretudo o terrorismo, que, de acordo com a constatação daquele órgão do partido, já está a arrastar-se à zona sul.
Isso preocupa o partido Renamo, a situação do terrorismo em Moçambique, nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, e agora já se fala de Nampula e também Nhambane.
José Manteigas, porta-voz da Renamo, para quem ainda não se pode cantar vitória com a morte de dirigentes terroristas. As autoridades dizem que pelo menos 7 líderes terroristas foram mortos em Cabo Delgado, um dos quais no passado sábado em Mocimba da Praia.
Fomos da opinião de que não vale a pena dançar foguetões antes de termos, de fato, resultados plausíveis. E por isso, queríamos aconselhar mais uma vez o governo para focar mais em ação e, sobretudo, salvaguardando as liberdades e os direitos dos cidadãos naquelas zonas afetadas, porque, de forma regular, temos ouvido atos de barbaridade perpetradas até por elementos da Força de Defesa e Segurança.
Fonte militar disse, entretanto, que esta informação não pode ser confirmada porque não é prática das forças no terreno maltratar as pessoas. José Manteigas disse, por outro lado, que a RENAMO entende ser necessário que todos os moçambicanos se unam na luta contra o terrorismo.
As forças de defesa e segurança e essas forças que, apesar de forma irregular, estão no país e estão na frente do combate, devem fazer tudo para, a breve trecho, termos uma situação de paz e tranquilidade naquela região e evitar que este fenômeno terrorismo se alastre para outros pontos do país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir, desejando a todos a continuação de uma boa noite. Não se esqueça, continua agora com o Amâncio Miguel. Ele traz as últimas dos Palopes, as últimas da Guiné-Bissau. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, neste 3 de fevereiro de 2022, é o Dia dos Heróis em Moçambique. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias que serão apresentadas por João Santa Rita, forças americanas matam o líder do Estado Islâmico na Síria. Dirigentes da comunidade de estados da África Ocidental reúnem de emergência para discutir golpes de Estado na região. China diz apoiar a posição da Rússia na crise da Ucrânia. Presidentes dos dois países reúnem-se amanhã. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. Uma vez mais, votos de boa escuta e as notícias de seguida com João Santa Rita.
O líder do Estado Islâmico foi morto numa operação de forças especiais americanas no noroeste da Síria. O presidente Joe Biden confirmou numa declaração a morte de Amir Muhammad Said Abdel Rahman Al-Mola, também conhecido por Abu Ibrahim Al-Hashima Al-Qurashi. Al-Mola tinha assumido o controle do Estado Islâmico em 2019, pouco depois de forças especiais americanas terem morto o seu anterior líder, Abu Bakr al-Baghdadi, também no noroeste da Síria. Biden disse ter autorizado a operação para proteger o povo americano e os aliados dos Estados Unidos. Não houve baixas por parte das forças americanas envolvidas, disse o presidente. Segundo relatos nas redes sociais, helicópteros americanos e forças especiais atacaram uma casa na região entre as províncias de Idlib e Alepo, no noroeste da Síria. Algumas dessas informações disseram que as forças americanas usaram altifalantes avisando os civis a abandonarem os locais antes de intensos combates começarem. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que pelo menos 13 pessoas foram mortas na operação, incluindo 3 mulheres e 4 crianças. O presidente Joe Biden disse que as forças americanas tinham tomado todas as precauções possíveis para se evitar a morte de civis. Os dirigentes da África Ocidental realizam hoje uma cimeira crucial por entre uma onda de golpes de Estado numa região que luta contra a pobreza e uma longa história de turbulência política. As conversações de emergência na capital do Ghana, Accra, foram desencadeadas após o Burkina Faso se ter tornado, a 24 de janeiro, o terceiro membro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, com 15 nações, a registrar um golpe militar em menos de 2 anos. O Burkina seguiu-se ao Mali, onde um golpe de Estado em 2020 foi seguido por um segundo, em maio de 2021, e a Guiné-Conakry, onde o presidente eleito Alpha Condé foi derrubado em setembro. A juntar à agitação na região, na terça-feira, registrou-se um ataque armado contra o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. E isto fez aumentar receios que anos de esforços para se orientar a África Ocidental para a estabilidade e a democracia estejam a falhar. O presidente da CDAO, Nana Akufo-Addo, disse que o golpe do Mali em 2020 tinha sido contagioso e tinha levado a outros golpes. Entretanto, na Guiné-Conakry, uma legislatura interina encarregue de decidir quando restabelecer o governo civil no país, após o golpe de Estado do ano passado, vai realizar a sua primeira sessão no sábado, disseram as autoridades. Os militares, que tomaram o poder em setembro, anunciaram a abertura do chamado Conselho Nacional de Transição, um organismo de 81 membros que irá elaborar uma nova Constituição e propor a data do fim da transição, de acordo com uma declaração. A cerimónia inaugural terá lugar na capital Conakry no sábado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse que a China e a Rússia coordenaram as suas posições sobre a Ucrânia numa reunião dos ministros dos negócios estrangeiros hoje em Beijing. A declaração disse que os ministros tinham coordenado posições em questões regionais de preocupação comum, incluindo Ucrânia, Afeganistão e a situação na Península Coreana. A China expressou compreensão e apoio à posição da Rússia sobre a sua segurança nas relações com os Estados Unidos e a NATO, disse a declaração chinesa. Amanhã, os presidentes dos dois países deverão reunir-se em Beijing. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, saudou hoje os planos americanos para se enviar mais tropas para a Europa e disse que a NATO está a considerar enviar mais unidades de combate para os países da Aliança do Sudeste da Europa. Stoltenberg disse que, embora a NATO esteja a preparar para a possibilidade de que a Rússia possa iniciar ações militares na Ucrânia, a NATO considera-se pronta a um diálogo significativo para se encontrar uma solução diplomática para a crise. Um porta-voz do Kremlin disse que o envio de tropas americanas está a fazer subir as tensões na região. Hoje, o presidente Recep Tayyip Erdogan da Turquia, que faz parte da NATO, está na Ucrânia para conversações com o presidente Volodymyr Zelensky em mais uma demonstração de apoio internacional ao governo ucraniano. Erdogan disse recentemente que a Turquia, como membro da NATO, mas que mantém boas relações com a Rússia, poderá servir de mediador da crise. Ontem, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson esteve na Ucrânia, enquanto os presidentes da França, Emmanuel Macron, e dos Estados Unidos, Joe Biden, discutiram a crise pelo telefone. A Casa Branca disse que, para além de discutirem esforços diplomáticos para a crise, Macron e Biden analisaram também os preparativos para se impor custos severos e rápidos à Rússia se este país invadir a Ucrânia.
A supervisão do Fundo Soberano de Cabo Verde de 100 milhões de euros vai continuar no Banco Central, isto depois do Presidente da República ter devolvido ao Parlamento a alteração à lei.
Nesse caso, havendo dúvidas, devolve ao Parlamento, acho que é um processo normal, né?
Este um dos pontos de destaque nos próximos 30 minutos desta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C., neste 3 de fevereiro, Dia dos Heróis em Moçambique. O nosso espaço de reportagem abre na Guiné-Bissau, onde o Ministério Público diz que vai iniciar uma investigação sobre o ataque ao Palácio do Governo. Isto foi anunciado pelo presidente Umaro Sissoko Embalo. Lassana Kassamá tem os detalhes.
O chefe de Estado guineense começou por dizer, citamos, não estou aqui para acusar ninguém e nem fazer caça às bruxas. O Manuel Mokhtar Sissoko Embalo, que falava depois de visitar as instalações do Palácio do Governo, alvo de tiroteios na passada terça-feira, referiu ao que qualificou de especulações por parte de alguns indivíduos sobre o ataque à sede do Executivo.
As pessoas que estão a fazer essa especulação não estão tranquilos, mas o inquérito, o Ministério Público, há de chegar. Eu, como Presidente da República, não estou aqui para acusar ninguém e nem para fazer caça às bruxas, não é? Portanto, não... Isso não me preocupa. Esse é o papel do Ministério Público, que é o detentor da ação penal.
Quando foi perguntado se já tem nome das pessoas que supostamente estiveram envolvidas no ataque, o Manuel Mokhtar Sissoko Embalo precisou que não quer substituir a comissão do inquérito.
O processo de inquérito já está nas mãos do Procurador-Geral da República. É o detentor da ação penal, vocês podem dirigir-se a ele. Eles agora estão fazendo o trabalho.
O Presidente da República deixou indiretas a certas vozes que levantaram dúvidas sobre o acontecimento.
Há pessoas que gostam de fazer cinema de teatro, isso é muito sério. Há pessoas que morreram, ainda nem sequer fizemos o funeral. Isso não é brincadeira. É lamentável que as pessoas pensam, pessoas responsáveis, que dizem, eu tratei sempre de responsáveis, pensando que isso é teatro. Não, mas o caso já está no Ministério Público, que é o detentor da ação penal. A justiça far-se-á com toda a transparência.
Segundo uma fonte da Voz da América que pediu anonimato, haverá uma lista que implicaria cerca de 12 de indivíduos, entre os quais altos oficiais do Ministério do Interior e alguns dirigentes do PNGC. Da lista constaria também alguns militares com ligação ao antigo chefe de Estado-Maior da Armada guineense, José Américo Bumunachutu. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Hoje é 3 de fevereiro, Dia dos Heróis Moçambicanos, determinado em memória de Eduardo Chivambo Mondlane, morto em 1969 na Tanzânia, durante a luta pela independência de Moçambique. A celebração deste ano foi em Pemba, tendo Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, como convidado. Ramaphosa, reporta o Alfredo Júnior, reafirma o compromisso do seu país no apoio para a paz em Moçambique.
Ramaphosa estabeleceu o paralelismo da história de Moçambique e da África do Sul, tomando como exemplo o massacre que ocorreu a 16 de junho de 1960 em Moeda, vitimando 600 pessoas, similar situação que ocorreu na terra do Rand, na mesma data, em 1976, em Chaperville, no Soweto.
Just like the 16th of June 1960.
De igual modo que 16 de junho de 1960 mudou o curso da história de Moçambique, 16 de junho de 1976 mudou o curso da história da África do Sul. E é por isso que eu teria dito ao presidente Nyusi que isto tem elementos paralelos para o povo da África do Sul e o povo de Moçambique, e por isso que podemos daí tirar muita inspiração para o desenvolvimento, para o progresso das nossas nações. Estou aqui para confirmar que nós apreciamos bastante o apoio do povo de Moçambique pelos sacrifícios pessoais e humanos que foram manifestos ao longo de décadas. E nós agradecemos o facto de ter estado ao nosso lado e apoiando-nos em todo momento. Agradecemos antes, agradecemos agora e sempre agradecemos por esses factos.
A África do Sul é uma das nações que contribui com militares que integram a missão da SADC em Moçambique, SAMIM. E Ramaphosa considerou esta participação como uma retribuição ao papel que os moçambicanos tiveram na luta contra o apartheid na terra do Rand.
And we'll continue to thank you because you supported us fully in our own struggle. The people of Mozambique understood that without the freedom of South Africa,
o povo de Moçambique entendeu que não haveria liberdade na África Austral se a África do Sul não estivesse livre e fez tudo ao seu alcance para nos apoiar. Por isso que nós dizemos muito obrigado e mesmo hoje queremos dizer obrigado, obrigado por nos teres convidado para participarmos deste evento.
Thank you, thank you, thank you.
Felipe Nussi destacou que estas palavras reafirmam o compromisso da África do Sul em participar na luta contra o terrorismo que assola Moçambique desde 2017.
Não são vezes iguais que os convites feitos são imediatamente aceitos. Significa o compromisso que a África do Sul tem para com a paz, tem para com a tranquilidade dos moçambicanos, mas, sobretudo, o caráter de liderança.
Durante a sua estada em Cabo Delgado, o presidente Ramaphosa vai ainda fazer uma visita às tropas militares que integram a missão da SADC em Moçambique, SAMIM. Ramaphosa faz esta visita na qualidade de presidente do órgão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, sobre política, defesa e cooperação em segurança. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Analistas em Moçambique defendem uma mudança legislativa nos critérios de atribuição do título de herói nacional. Segundo dizem, aqui na reportagem do William Mopote, atualmente o título está partidarizado e está na prática restrito às ações ligadas ao bilicismo.
De acordo com a Constituição moçambicana, o título de herói nacional é atribuído em reconhecimento aos atos relevantes que tenham exigido sacrifício, coragem, audácia e abnegação. Contudo, regra geral, apenas quem passou pela luta armada é que tem sido elegível a este mérito. Ismael Moussa, professor de História Contemporânea de África, diz que está na hora de alargar o leque.
É chegada a altura de nós alargarmos um pouco mais este leque de heróis e revermos a própria lei de atribuição de títulos. Por exemplo, nós devíamos começar a atribuir o título de heróis a outro tipo de pessoas, um enfermeiro que se tenha destacado na questão do Covid, por exemplo, um médico que se tenha destacado, um professor que se destaca, por exemplo, na qualidade do ensino, por exemplo, um moçambicano que descubra alguma vacina ou que resista alguma patência.
João Massango, presidente do Partido Ecologista Os Verdes, também alinha no mesmo diapasão.
Mas nós devemos destacar e expandir a questão da heroicidade em outras áreas sociais.
Outro aspecto que deve acabar é, segundo os analistas, a partidarização deste título. Há outros heróis fora do partido no poder e devem ser reconhecidos, dizem.
Portanto, podemos começar a alargar um pouco o leque de heróis e sairmos um pouco desta questão meramente belicista, no sentido de que só é herói quem participou na luta de libertação, ou só é herói quem participou na luta, por exemplo, pela democratização. Podemos até encontrar um outro perfil sobre herói.
Temos o Afonso Ndlakama, temos o André Matsangaíssa, temos os outros que se destacaram, falo da Lourdes Mutola no desporto, Joaquim João no desporto, falo do Fanim Fumo. Esses todos os indivíduos fizeram algo transcendente e que receberam admiração não simplesmente em Moçambique, mas no mundo em geral.
São reflexões feitas a propósito do Dia dos Heróis Nacionais que hoje se celebra em Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
A supervisão do Fundo Soberano de Cabo Verde de 100 milhões de euros vai continuar no Banco Central depois do Presidente da República ter devolvido ao Parlamento a alteração à lei. O anúncio foi feito hoje pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva em declarações a jornalistas no Dubai, onde na Expo Hoje é dia de Cabo Verde. Correia Silva considerou a devolução do diploma pelo Presidente da República um ato normal e que vai haver uma pequena correção. José Maria Neves anunciou a 29 de janeiro ter devolvido ao Parlamento a alteração à lei proposta pelo Governo da supervisão do Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado, por não entender a motivação. Analistas políticos, ouvidos por Eugênio Teixeira na cidade da Praia, consideram a situação de normal e dentro dos poderes de ambos.
Do ponto de vista político, diz o economista José Carlos Teixeira, o Presidente da República tomou boa decisão ao devolver o diploma no sentido de ver esclarecidas algumas dúvidas que eventualmente têm. Já no campo económico, o também professor universitário considera que, na sua opinião, não se justifica a transferência dessa supervisão quando o Banco de Cabo Verde é a estrutura vocacionada para realizar essa função.
Nesse caso, havendo dúvidas, devolve ao Parlamento. Acho que é um processo normal, né? A questão da estabilidade política ou institucional entre a Presidência da República e o Parlamento está salvaguardado nesse sentido. Agora, do ponto de vista económico, passar a transferência da supervisão do Banco Central para a auditoria dos mercados de valores mobiliários, eu penso que, na minha opinião muito pessoal, é algo que, no fundo, fragiliza o próprio Banco Central, né? Porque, na verdade, a auditoria está na dependência do Banco Central. Não estou vendo aqui grandes alterações, né, que justificasse essa proposta de alteração do artigo que está em questão.
Para o jurista Emanuel Sousa, o posicionamento do Presidente da República surge no cumprimento das suas competências constitucionais e pensa que faz sentido as dúvidas de José Maria Neves quanto à necessidade de alteração da medida quando o Banco de Cabo Verde possui capacidade de supervisão.
Por uma questão de transparência, eu penso que o Banco de Cabo Verde, sendo a entidade, digamos, com competência a nível de supervisão, exatamente por uma questão de transparência, à partida ia ser a entidade com competência para fazer essa supervisão. Essa retirada, depois levanta questões que têm que ser bem justificadas ou fundamentadas, não é? O porquê dessa retirada.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, analistas dizem que poderá haver uma onda de greve sem precedentes no país até o final da atual legislatura, prevista para outubro deste ano. Novas ameaças de paralisação nos setores da comunicação social, saúde e educação estão sobre a mesa do governo. Óscar Medeiros.
Perante a situação socioeconómica do país, o prognóstico é feito pelos analistas.
Vai haver muitas greves. Porque o governo tem muitos dossiês para poder resolver. Eu não acredito que há um que é o fundamental, que é o tal reajuste salarial. Não há como fazer e que isso não vai acontecer. E, portanto, vai ser um grande motivo para haver sempre, enfim, manifestações e mesmo partida para as greves.
O analista Oscar Bahia acredita que os sindicatos vão aproveitar o ano das eleições legislativas para pressionar.
Mas não vai resolver grandes coisas. Por mais que haja, portanto, a pressão nos sindicatos, o governo tem as mãos atadas no ponto de vista das finanças.
Outro analista, Liberato Muniz, diz que 2022 será um ano muito difícil para o governo porque as ajudas internacionais também vão escassear.
Repare bem que nós pedimos sempre ajuda, mas na altura de aplicarmos essas ajudas, nós não temos sabido aplicar. No sistema da saúde, recebemos muito apoio, mas os serviços parecem estar piores. Isto é que preocupa, e isso também deve preocupar também a comunidade internacional, quando sente que investe, mas que depois não surte efeito efetivamente naquilo que eles têm investido.
Os analistas avisam que para melhorar as condições laborais em São Tomé e Príncipe, tem de haver uma reforma na administração pública.
De modo que nós possamos adequar as nossas instituições à realidade do país e a partir daí podemos dar as condições mínimas e organizar para que elas possam funcionar. Uma coisa é dar emprego às pessoas, dar emprego aos amigos, dar emprego às pessoas dos partidos, que é isso que tem acontecido nos últimos anos em São Tomé e Príncipe, mas eles esquecem que as pessoas, quando têm emprego, têm que ter condições mínimas para desempenhar as suas funções.
Analistas projetam onda de greve para os próximos meses em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos anunciou a morte de Abu Ibrahim al-Hashim al-Qureshi, líder do Estado Islâmico Daesh, numa operação das forças especiais americanas que deixaram um saldo de 13 vítimas mortais. Álvaro Lugier Andrade.
Na noite passada, sob minha direção, as forças militares dos Estados Unidos no noroeste da Síria realizaram com sucesso uma operação de contra-terrorismo para proteger o povo americano e os nossos aliados e tornar o mundo um lugar mais seguro, disse Joe Biden em mensagem a partir da sala oval. Ele deu crédito à habilidade e bravura das nossas Forças Armadas, estava a citar. Ainda segundo o presidente, todos os americanos regressaram em segurança da operação. Na mensagem, Biden acrescentou:
"But we do know that as our troops approach to capture the terrorists in a final act of desperate cowardice."
Sabemos que quando as nossas tropas se aproximaram para capturar o terrorista, num ato final de covardia desesperada, ele, sem levar em conta a vida da sua própria família ou de outras pessoas no prédio, escolheu-se explodir, não apenas com o colete, mas todo o terceiro andar, em vez de enfrentar a justiça pelos crimes que cometeu, levando vários membros da sua família com ele, assim como fez o seu antecessor, disse o presidente americano. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha, disse hoje que pelo menos 13 pessoas morreram, incluindo 3 mulheres e 4 crianças. Na sua intervenção, o presidente americano afirmou ter dado ordens para se evitar ao máximo o número de vítimas civis e que a incursão teve isso em conta. Biden acrescentou que aguarda um relatório, mas sabe-se que os líderes terroristas sempre preferem morrer com pessoas do lado. Al-Qureshi substituiu al-Baghdadi imediatamente após a confirmação da sua morte em 2019 por um comando americano e foi apontado pelo grupo como uma figura proeminente na Guerra Santa. De acordo com o governo americano, ele foi por muitos anos membro da organização terrorista Al-Qaeda no Iraque, onde manteve uma posição estável até se aliar e assumir lugar de destaque no Estado Islâmico.
As autoridades nigerianas dizem que um navio de produção e armazenamento de petróleo explodiu no sul do estado do Delta e 10 tripulantes podem ter perdido a vida. Um funcionário da Sheba Oil Exploration and Production Company confirmou o incidente num comunicado nesta quinta-feira. Ikemefuna Okafor disse que a instalação de produção offshore, conhecida como Trinity Spirit, explodiu em Upokipiti, na costa do estado do Delta, sul da Nigéria. Ele disse que acredita-se que o fogo tenha sido causado por uma explosão e que o incidente está a ser investigado. Ikemefuna disse que as respostas iniciais ao incidente incluíram pescadores locais e a Clean Nigeria Associates, uma equipa que opera numa instalação próxima. A extensão dos danos é desconhecida. O navio é capaz de armazenar até 2 milhões de barris de petróleo e a explosão levanta sérias preocupações ambientais. Recordar que há 3 meses, um derramamento de petróleo no estado vizinho de Balecha ocorreu por um mês, causando graves danos ao meio ambiente. Washington DC, Voz da América, o desporto de seguida com João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar nos Camarões, porque hoje vamos ficar a saber quem se vai juntar ao Senegal na final da Copa Africana das Nações, o CANA 2021. Frente a frente, hoje temos a equipa da casa, os Camarões, treinada pelo português António Conceição, e o Egito, treinado pelo luso-moçambicano Carlos Queiroz. Camarões, na fase de grupos, ficou em primeiro lugar no grupo A. 2 vitórias, 1 empate, 7 golos marcados, 3 sofridos. Depois, nos oitavos de final, bateu dificilmente os estreantes das Comoros 2-1 e nos quartos de final bateu outros estreantes, a Gâmbia 2-0. Egito, na fase de grupos, ficou em segundo lugar no grupo D, com 2 vitórias, 1 derrota, 2 golos marcados, 1 sofrido. Depois, nos oitavos de final, eliminou a Costa do Marfim, aos penaltis. Nos quartos de final, eliminou Marrocos, por 2-1. Uma análise destes jogos, portanto, indica que os Camarões, até agora, tiveram um calendário bem mais fácil. O Egito teve pela frente equipas bem mais difíceis. Esta será a 11ª vez que as duas equipas se defrontam nesta competição. Egito venceu 4 vezes, Camarões venceu outras quatro, houve dois empates. Ontem, Senegal bateu o Burkina Faso por 3-1, qualificando-se para a final. Foi um jogo em que todos os golos foram marcados nos últimos 20 minutos. É verdade, será a terceira final do Senegal, que perdeu em 2002 com os Camarões e 2019 com a Argélia. Ainda ontem, houve jogos de qualificação para o Mundial da zona da América Central, Norte e Caraíbas, com CACAFA. Canadá continua a ser surpresa imparável. Ontem foi a El Salvador ganhar por 2-0 e ao fim de 11 jogos, ouçam bem, Canadá continua no topo com 7 vitórias, 4 empates. Estados Unidos bateram ontem as Honduras por 3-0, México, Panamá por 1-0. Estados Unidos e México estão em segundo lugar e em terceiro, respectivamente, com menos 4 pontos que o Canadá. Passam os três primeiros, quarto vai à repescagem. Panamá está em quarto com mais um ponto que a Costa Rica em quinto. Pormenor curioso do jogo de ontem dos Estados Unidos, foi disputada em temperatura de congelador. Ouçam bem, menos 16 graus centígrados, 16 graus negativos. Vários jogadores das Honduras, incluindo o guarda-redes, tiveram que ser substituídos ao intervalo. E o homem que metia penas era o guarda-redes dos Estados Unidos. Pouco teve que fazer e ali parado ao frio de menos 16 graus centígrados. Em Portugal, ontem para o campeonato, Sporting bateu o Belenenses 4-1. Benfica perdeu em casa com o Gil Vicente 2-1. Na classificação, Porto comanda com mais 6 pontos que o Sporting. Benfica está agora a 6 pontos do Sporting, a 12 do Porto. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, diz que é demasiado cedo para se pensar que o Benfica está fora da corrida ao título.
Ainda faltam muitos jogos e nós perdemos 6 pontos em 3 jornadas. E isso pode acontecer a qualquer momento. Todas as equipas podem perder pontos de um momento para o outro. Portanto, eu não considero que é uma corrida a 2. Obviamente, a distância de uns e outros é diferente. Mas nós não sabemos o que vai acontecer. E às vezes um mau jogo pode mudar a forma de uma equipa e pode dar alento a outra.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Destaque mesmo agora no final para a imprensa americana. O jornal USA Today escreve que o líder do Estado Islâmico, Abu Ibrahim al-Hashim al-Qureshi, foi morto num ataque militar dos Estados Unidos na Síria, anunciou o presidente Joe Biden nesta quinta-feira. Produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Amêncio Miguel. A terceira parte seguida com o Álvaro Lugier Andrade. Continuação de boa escuta.
Maru, 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 maru.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta quinta-feira, 3 de fevereiro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet estamos na nossa página voaportugues.com, também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp é o mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, forças americanas matam o líder do Estado Islâmico na Síria. Dirigentes da CDAO reúnem-se de emergência para discutir golpes de Estado na África Ocidental. China diz apoiar posição da Rússia na crise Europa Oriental e presidentes dos dois países reúnem-se amanhã. Quinta-feira, na Voz da América, é dia de dois R's, um espaço de análise, hoje o pós-golpe de Estado no Burkina Faso. Mas primeiro, vamos até Moçambique, onde o presidente da África do Sul reafirmou a disposição do seu país em contribuir para a estabilidade e paz do país vizinho. Cyril Ramaphosa falava em Moeda, onde foi um dos convidados das cerimónias centrais do Dia dos Heróis Moçambicanos, antes de visitar as tropas sul-africanas que integram a missão da SADEC, que combate o terrorismo em Cabo Delgado. Alfredo Júnior acompanhou a visita.
Ramaphosa estabeleceu o paralelismo da história de Moçambique e da África do Sul, tomando como exemplo o massacre que ocorreu a 16 de junho de 1960 em Moeda, vitimando 600 pessoas, similar à situação que ocorreu na terra do Rand, na mesma data, em 1976, em Chaperville, no Soweto.
Just like the 16th of June 1960.
Estou aqui para confirmar que nós apreciamos bastante o apoio do povo de Moçambique pelos sacrifícios pessoais e humanos que foram manifestos ao longo de décadas. E nós agradecemos o facto de ter estado ao nosso lado e apoiando-nos em todo momento. Agradecemos antes, agradecemos agora e sempre agradecemos por esses factos.
A África do Sul é uma das nações que contribui com militares que integram a missão da SADC em Moçambique, SAMIM, e Ramaphosa considerou esta participação como uma retribuição ao papel que os moçambicanos tiveram na luta contra o apartheid na terra do Rand.
And we'll continue to thank you because you supported us fully in our own struggle.
Filipe Nussi destacou que estas palavras reafirmam o compromisso da África do Sul em participar na luta contra o terrorismo que assola Moçambique desde 2017.
Não são vezes iguais que os convites feitos são imediatamente aceitos. Significa o compromisso que a África do Sul tem para com a paz, tem para com a tranquilidade dos moçambicanos, mas, sobretudo, o caráter de liderança.
Durante a sua estada em Cabo Delgado, o presidente Ramaphosa vai ainda fazer uma visita às tropas militares que integram a missão da SADC em Moçambique, SAMIM. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, dois dias após a alegada tentativa de golpe de Estado, uma fonte que pediu o anonimato diz que o Ministério Público terá elaborado já uma lista com nomes de cerca de 20 pessoas alegadamente envolvidas nos incidentes. Hoje, o presidente Omar Sissoko Embalo visitou o Palácio do Governo, palco dos incidentes, Lassana Kassama.
Omar El Mokhtar Sissoko Embalo, que falava depois de visitar as instalações do Palácio do Governo, referiu ao que qualificou de especulações por parte de alguns indivíduos sobre o ataque à sede do Executivo.
As pessoas que estão a fazer essa especulação não estão tranquilos, mas o inquérito, o Ministério Público há de chegar. Eu, como Presidente da República, não estou aqui para acusar ninguém e nem para fazer caixa bruxa, não é? Portanto, não... Isso não me preocupa. Esse é o papel do Ministério Público.
Quando foi perguntado se já tem nome das pessoas que supostamente estiveram envolvidas no ataque, precisou que não quer substituir a comissão do inquérito. O Presidente da República deixou indiretas a certas vozes que levantaram dúvidas sobre o acontecimento.
Há pessoas que gostam de fazer cinema de teatro. Isso é muito sério. Há pessoas que morreram, ainda nem sequer fizemos o funeral. Isso não é brincadeira. É lamentável. Que as pessoas pensam, pessoas responsáveis, que dizem, eu tratei sempre de responsáveis, pensando que isso é teatro. Não.
Segundo uma fonte da Voz da América que pediu anonimato, haverá uma lista que implicaria cerca de 20 de indivíduos, entre os quais altos oficiais do Ministério do Interior e alguns dirigentes do PSGC. Alguns militares com ligação ao antigo chefe de Estado-Maior da Armada Guineense, José Américo Bumunachutu. Lassan Kassamá, para a Voz da América.
Quinta-feira na Voz da América é dia de dois R's, um espaço de análise. Hoje o tema, o pós-golpe de Estado no Burkina Faso. Ana Guedes.
Rui Neumann, nestes últimos meses têm-se registado vários golpes militares em vários países africanos. O último no Burkina Faso. Todavia, parece haver algumas diferenças entre o pós-golpe militar no Burkina Faso e os outros países. É verdadeiro? Há de facto uma diferença entre os governantes militares agora do Burkina Faso e os outros?
Há sempre diferenças em qualquer golpe de Estado. Agora, o que se está a passar nesta, digamos, na África Ocidental, especificamente no Sahel, falo precisamente do Mali, do Burkina Faso e da Guiné-Conakry e daquela situação anómala no Chad com o filho a suceder o pai depois da morte deste em combate, aparentemente.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita apresenta as notícias internacionais. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 3 de fevereiro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
No Mali, recordo que Assimi Goitá fez um golpe e um golpe dentro do próprio golpe, portanto já por si uma situação anómala. No caso Burkinabé, quase poderíamos dizer que é um golpe de Estado estritamente militar. Porquê? Porque tem a ver com as questões de segurança cada vez mais degradadas, principalmente na zona norte de Burkina, e tem atingido até a própria capital, Ouagadougou, mas devido à não assistência, não apoio, indiferença total das autoridades burkinabés aos elementos das forças armadas e elementos da segurança. Um dos elementos que foi a gota d'água aconteceu a 14 de novembro, portanto este golpe já estava a ser preparado, já estavam ao fim e ao cabo numa dimensão de alteração do regime. A 14 de novembro ocorreram 54 mortos de militares e funcionários, ao fim e ao cabo, da segurança, num ataque jihadista. E a particularidade deste acontecimento, que é uma das bases das motivações dos golpistas, que aconteceu em Inata, é que os militares estavam subequipados, praticamente não tinham alimentação, eram obrigados de caçar à volta do quartel para poderem se alimentar. Isto foi a última gota d'água. Daí os militares, evidentemente, passaram à ofensiva contra as próprias autoridades para a defesa dos seus próprios interesses como militares. Outra particularidade que aqui se torna é que primeiro suspenderam a Constituição e eles agora voltaram atrás, quase que se poderia dizer que retomaram com a antiga Constituição, salvo erro meu, de 1991, e fizeram algumas emendas para legitimar a transição e a junta militar. Mas a CDAO, quando agora visitou a junta pôde visitar mesmo o presidente, o ex-presidente Burkinabé. A CDAO está muito mais tolerante com o golpe no Burkina Faso que com o golpe no Mali. Eu recordo que as posições e as sanções económicas muito severas contra o Mali provocaram muitas manifestações contra a CDAO e pôr em causa a própria organização, que acusavam ser a organização dos chefes de Estado, mas não a organização dos povos. Isso deve ter levado também a CDAO a moderar um bocado a sua posição relativamente a estes golpistas que começam-se a multiplicar nesta zona da África Ocidental.
Esta mudança de alguma forma de atitude em relação à CDAO e às próprias Nações Unidas por parte dos governantes militares atuais do Burkina e do Mali poderá querer dizer o quê em termos, por exemplo, da posição da CDAO, que tem sido bastante contestada ultimamente? Por exemplo, os governantes do Mali basicamente fazem orelhas de moco a tudo o que a CDAO lhes tem dito.
Sim, eu creio que há um problema de credibilidade neste momento da CDAO. Está, obviamente, a tentar corrigir o tiro. E nesse sentido, aquilo que o Rui disse vai ao encontro desta posição. Por outro lado, a grande diferença que me parece deste golpe não é o golpe, mas é o pós-golpe, no sentido em que o tenente-coronel golpista, quando fala à comunicação social, na primeira intervenção que tem, ele diz que retomaremos a normalidade quando as condições estiverem reunidas. E, portanto, ele aqui está-se já, perante o exemplo do Mali, está-se já a salvaguardar em não querer acertar prazos ou limites para um período de transição, para depois não ter que fazer o golpe dentro do golpe, ou não ter que dar o dito por não dito, e nesse sentido incompatibilizar-se ainda mais com essa organização regional e também com a União Africana e com outros, com a comunidade internacional. Portanto, creio que há um problema de credibilização da CDAO. A CDAO é uma organização de 1971. Aquilo que tem aguentado a CDAO, ou que ela, o grande benefício que ela trouxe às populações, não é a CDAO, é outra organização irmã, não é irmã, mas é complementar, melhor dizendo, que é a UEMOA, a moeda única na África Ocidental, o franco CFA, que muito tem segurado estas economias, apesar da situação cada vez mais catastrófica que a região caminha, desde que, antes deste período de jihadismo e agora durante o período de jihadismo. Portanto, a CDAO, como muitas outras organizações regionais que foram construídas, constituídas durante o período da Guerra Fria, resistem a uma remodelação essa que poderá ditar o seu próprio fim e a criação de algo novo, com novos atores, com reajustado às novas realidades, e essa tem sido a grande resistência da CDAO. E volto a insistir na questão da moeda única, que tem sido muito importante, o franco CFA, que tem sido muito importante para a região e que tem, de alguma forma, aguentado a economia e não permitindo o extravasar destas situações de golpe ainda antes deste período de jihadismo, digamos, antes de 2011, 2010. Tendo como aqui fronteira o 2013, que é a intervenção francesa na Operação Serval, na região.
Eu queria só acrescentar ao que disse um elemento, que não deixa de ser importante, que é a influência que a França está a ter nestes posicionamentos até da organização subregional da CDAO. Porque as posições duras afirmadas contra o Mali, contra a junta militar maliana, Assimi Goïta, encaminharam-se para uma crise diplomática extremamente grave que levou a junta militar a exigir a partida do embaixador francês de Bamako. A França começa-se a ficar numa situação muito delicada, porque na questão do G5 Sahel já há dois países que sofreram um golpe de Estado e há um terceiro que teve, digamos, uma alteração anormal do poder. Isto começa a ser muito delicado, onde acrescentamos também o sentimento antifrancês, aqui antifrancês contra a presença das tropas francesas nestes territórios. Há cerca de um mês, uma coluna militar francesa foi travada durante uma semana quando ela seguia para o norte do Burkina Faso, onde existe a maior atividade jihadista. Ou seja, depois da experiência, da má experiência maliana, a França não quer uma repetição no Burkina Faso, tanto que ela está a ser muito mais tolerante com o Burkina Faso do que foi com o Mali. Outro aspecto muito interessante é que a manifestar apoio aos golpistas do Burkina Faso, os primeiros a manifestarem um apoio para além de alguns países vizinhos africanos, foi a Rússia, através do embaixador e através mesmo do representante do grupo Wagner na região. Isto são tudo indicadores importantes que levaram a CDO a moderar a sua posição relativamente ao caso Burkinabé, tanto que a representante da CDO, quando encontrou o ex-presidente Burkinabé, ela disse que ele estava de boa saúde, que estava bem disposto. Eu considerei que foi assim uma forma muito ligeira, muito leve, muito simplista, quase platónica, diria eu, de ilustrar a situação de um presidente deposto por uma junta militar. Mas mostra também a tolerância em termos de narrativa da própria CDAO a casos de golpe de Estado nos países membros da própria organização subregional, que temem que se alastre. Eles temem que haja um efeito dominó nos golpes de Estado. Porquê? Porque houve situações anormais na eleição de alguns presidentes em que violaram completamente as constituições dos seus países ou alteraram de uma forma também completamente anormal para concorrerem a um terceiro mandato, em que a CDO nunca se manifestou, nunca se posicionou contra essas violações. Portanto, aqui está um ajustar da narrativa da CDO, um ajustar da sua postura para uma aproximação mais dos povos do que dos chefes de Estado.
Por outro lado, os novos governantes, ou os governantes militares do Burkina, não avançam com o calendário para o período de transição. O que é que se pode esperar que possa acontecer no Burkina agora? Qual poderá ser o próximo passo dos governantes militares?
Eu creio que a agenda do Burkina será exatamente a agenda do Mali, ou seja, é a permissão, a penetração da força Wagner no país e a partir da estabilização da situação no norte, na fronteira tripartida, é que poderá haver alguma luz sobre o que virá a acontecer. Eu creio que estamos a assistir a uma mudança de paradigma interessante no Sahel. Há que referir também um dado importante: o embaixador francês foi decretado a 72 horas para sair do país, para sair do Mali, para fazer as malas e para sair do país. Portanto, eu creio que estamos a viver aqui, a assistir a uma mudança de paradigma interessante no Sahel. Há aqui uma mudança da influência da França para a influência da Rússia, que é também, se formos à história, vamos ver que é também um regresso à Guerra Fria, que toda a década de 70, que pautou toda a década de 60 e toda a década de 70 em África. Estes países, após as suas independências, tiveram alinhamentos interessantes à União Soviética e a Rússia está neste momento a repescar todas essas ligações e a maximizá-las e a potenciá-las. Portanto, eu creio que no Burkina Faso vamos assistir à entrada do grupo Wagner. Haverá eventualmente alguma estabilização do norte, mas será a partir da agenda russa que a agenda burkinabé será definida. E quando essa estabilização, ou sinais de alguma estabilização, que estabilização aqui do norte pode servir eufemismo para quando os russos estiverem verdadeiramente instalados no controle das instituições de Burkina Faso, isto também a par com o vizinho Mali, aí sim haverá uma tomada de posição relativamente a períodos de transição, à Constituição, se há nova Constituição, se não há, se haverá referendo, enfim, a agenda futura creio que está mais dependente de Moscovo do que de Ouagadougou.
Rui? Um ponto que é muito importante a considerarmos é que estes golpes têm todos acontecido por via militar. E uma das razões que falam é da questão do agravamento da situação militar nestes países, no Mali e no Burkina Faso, especialmente, e também no Chad, o que justificou a sucessão quase dinástica do poder. Mas desde que tomaram o poder, seja no Chad, seja no Mali, no Burkina Faso é um bocado cedo para falar, a situação da segurança e a situação dos militares nas zonas operativas, nas zonas de maior intensidade de combates, tem agravado muito. Quase que dá a impressão que os militares assumem o poder e não deixam a capital, portanto, começam-se a ocupar de assuntos administrativos e da sua credibilidade externa e ao fim e ao cabo, impor a sua autoridade e que são eles o novo poder, que a própria segurança que levou, que foi o motivo do próprio golpe de Estado. É muito preocupante essa situação, não estou a ver o grupo Wagner conseguir conter, digamos, a ofensiva jihadista que ainda acontece no Mali, de forma nenhuma também no norte do Burkina Faso, mas é este o paradoxo. São militares que levam a cabo estes golpes de Estado, muitas vezes por uma questão de segurança, e com eles no poder é quando a segurança perde um nível extremamente elevado e a ofensiva destes grupos armados, maioritariamente jihadistas, intensifica.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita apresenta as notícias internacionais.
O líder do Estado Islâmico foi morto numa operação de forças especiais americanas no noroeste da Síria. O presidente Joe Biden confirmou numa declaração a morte de Amir Muhammad Said Abdal Rahman Al-Mollah, também conhecido por Abu Ibrahim al-Hashima al-Qurashi. Al-Mollah tinha assumido o controle do Estado Islâmico em 2019, pouco depois de forças especiais americanas terem morto o seu anterior líder, Abu Bakr al-Baghdadi, também no noroeste da Síria. Biden disse ter autorizado a opressão para proteger o povo americano e os aliados dos Estados Unidos. Não houve baixas por parte das forças americanas envolvidas, disse o presidente. Segundo relatos nas redes sociais, helicópteros americanos e forças especiais atacaram uma casa na região entre as províncias de Idlib e Alepo, no noroeste da Síria. Algumas dessas informações disseram que as forças americanas usaram alto-falantes avisando os civis a abandonarem os locais antes de intensos combates começarem. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que pelo menos 13 pessoas foram mortas na operação, incluindo 3 mulheres e 4 crianças. O presidente Joe Biden disse que as forças americanas tinham tomado todas as precauções possíveis para se evitar a morte de civis. Os dirigentes da África Ocidental realizam hoje uma cimeira crucial por entre uma onda de golpes de Estado numa região que luta contra a pobreza e uma longa história de turbulência política. As conversações de emergência na capital do Ghana, Accra, foram desencadeadas após o Burkina Faso se ter tornado, a 24 de janeiro, o terceiro membro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, com 15 nações, a registrar um golpe militar em menos de 2 anos. O Burkina seguiu-se ao Mali, onde um golpe de Estado em 2020 foi seguido por um segundo, em maio de 2021, e a Guiné-Conakry, onde o presidente eleito Alpha Condé foi derrubado em setembro. A juntar à agitação na região, na terça-feira, registrou-se um ataque armado contra o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Isto fez aumentar receios que anos de esforços para se orientar a África Ocidental para a estabilidade e a democracia estejam a falhar. O presidente da CDAO, Nana Akufo-Addo, disse que o golpe do Mali em 2020 tinha sido contagioso e tinha levado a outros golpes. Entretanto, na Guiné-Conakry, uma legislatura interina encarregue de decidir quando restabelecer o governo civil no país, após o golpe de Estado do ano passado, vai realizar a sua primeira sessão no sábado, disseram as autoridades. Os militares, que tomaram o poder em setembro, anunciaram a abertura do chamado Conselho Nacional de Transição, um organismo de 81 membros que irá elaborar uma nova Constituição e propor a data do fim da transição, de acordo com uma declaração. A cerimónia inaugural terá lugar na capital, Conakry, no sábado.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 3 de fevereiro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A 18 de janeiro, os Estados Unidos impuseram sanções a 3 facilitadores financeiros ligados ao Hezbollah e à sua empresa de viagens sediada no Líbano. Estamos a tomar esta ação em solidariedade com o povo libanês, cuja segurança e soberania permanece ameaçada pelas atividades corruptas e desestabilizadoras do Hezbollah, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, em declaração escrita. Os 3 indivíduos designados são Adel Diab, Ali Mohamed Aoun e Ziad Salam Alam. O negócio que fundaram é Dar al-Salam para viagens e turismo. As designações foram feitas ao abrigo da Ordem Executiva 13224, que visa terroristas, líderes e funcionários de grupos terroristas e os que prestam apoio a terroristas ou atos de terrorismo. A 21 de janeiro, os Estados Unidos designaram adicionalmente o facilitador financeiro filiado no Hezbollah, Adnan Ayat, bem como membros de uma rede internacional de facilitadores e empresas ligadas a ele e a Adel Diab, o sócio comercial da Ayat e colega financeiro do Hezbollah sob a mesma autoridade. Os Estados Unidos designaram o Hezbollah como organização terrorista estrangeira a 8 de outubro de 1997 e como terrorista global especialmente designado a 31 de outubro de 2001. O Hezbollah foi responsável por alguns dos ataques terroristas mais notórios do mundo, incluindo o bombardeamento do quartel da Marinha dos Estados Unidos em Beirute em 1983, que matou 241 membros de serviço americano, o Centro Comunitário Judeu AMI em Buenos Aires em 1994, que matou 85 pessoas e feriu centenas de outras, e o assassinato do antigo primeiro-ministro libanês Rafik Hariri em 2005, que também matou 22 outros e feriu 226. Numa declaração de 18 de janeiro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse: as designações demonstram os esforços contínuos do Tesouro para visar as contínuas tentativas do Hezbollah de explorar o setor financeiro global e escapar às sanções. Outrora um país próspero, o Líbano encontra-se atualmente numa crise económica aguda, com 3/4 da população a viver na pobreza. O subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, escreveu: o Hezbollah afirma apoiar o povo libanês, mas tal como outros atores corruptos no Líbano, que o Tesouro designou, o Hezbollah continua a lucrar com empreendimentos comerciais isolados e acordos políticos, acumulando riqueza que o povo libanês nunca vê. O secretário de Estado Blinken disse: o Hezbollah e os seus associados estão mais preocupados em fazer avançar os seus próprios interesses e o do seu patrono, o Irão, do que os melhores interesses do povo libanês. Os Estados Unidos continuarão a tomar medidas para perturbar a perigosa e desestabilizadora atividade do Hezbollah. Acabámos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.